neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me gloriarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Campainhas de ouro.
Chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé, um a um de entrar havemos neste lar de bem supremos, quando Salvador estão a tocar, santos e anjos a cantar, e a glória, aleluia, em resplendor. Nesta terra, além do rio, que chamamos doce eterna, quando Salvador chamar a mim e a ti.
Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
E na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando Salvador chama.
Porque Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas.
A tocar, santos e anjos a cantar, e a glória, aleluia, em resplendor. Nesta terra, além do rio, que chamamos doce eterna, quando Salvador chamar a mim e a ti.
faça de seus contatos um meio de edificação e não de destruição, um meio de levantamento e não de queda, porque assim estarás edificando a outros e a si mesmo. Há muitas almas aflitas neste mundo, sem conhecerem onde está o repouso eterno. Das aflições ninguém pode fugir, seja o rico ou pobre, o intelectual ou analfabeto, ninguém pode escapar de aflições nesta vida. Jesus disse para os seus discípulos: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há momentos de alegria, há momentos de tristeza, há momentos de sorrisos, há momentos de lágrimas. Saiba viver cada momento de sua vida como filho de Deus, lembrando-se que o mar que está agitado pode vir logo uma grande bonança. O mar que está em bonança pode lhe trazer logo uma grande tempestade. Bom estarmos escondidos em Cristo. Bom estarmos descansados em suas promessas para qualquer coisa que vier. Seja vida, seja morte, estejamos com Ele e provemos assim que somos filhos de Deus. Somos assim filhos de Deus. E se minha alma está aflita, eu gosto de quem me consola. Mas nunca te esqueças que quando alguém está aflito, precisa do consolo que você quer.
Se minha alma está aflita, perto vem. Se o temor meu ser agita, perto vem. Perto a mim vem, vem Jesus, vem. Se o temor me sobrevém, quando a fé me desfalece, Salvador, vem perto, vem. Se tu amigo abandonado, perto, vem. De inimigos assaltado, perto, vem. Perto a mim, Jesus, vem, se o temor me sobrevém, quando a fé me desfalece, Salvador, vem perto,
consolemos uns aos outros com as consolações que somos consolados. A abnegação de São Paulo em seu ministério e em sua vida traduz assim confiança, traduz conforto e consolo e nos faz lembrar que se houve um dia um homem que deu a sua vida para ministrar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ainda há, nesta hora presente, homens que fazem o mesmo. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A humanidade, de um modo geral, sem uma devida orientação espiritual, tem buscado lenitivo nos vícios e em meios que causam dano para suas vidas físicas. E não somente isto, para a vida espiritual. Paulo diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Isto porque, ouvintes, a graça de Deus é o favor que não merecemos. Graça é uma coisa que recebemos sem merecer. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ouvintes, o sentimento que envolvia o coração e a vida de São Paulo era o sentimento de Cristo. E ele nos recomenda que tenhamos o mesmo sentimento. Para termos o mesmo sentimento, é necessário que tenhamos o mesmo espírito. É necessário que sejamos alimentados pela mesma verdade com a qual ele foi alimentado. O que nutre o nosso espírito é que vai determinar as coisas que aspiramos nesta vida. Abacuque, com sua alma cheia de Deus e seguro em sua palavra, convicto de que não era um homem perdido sobre esta terra tão grande, mas que havia um Deus, um Jeová, um Senhor sobre todas as coisas, no qual ele se alegrava em meio às aflições, diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me gloriarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sim, eis aqui a declaração de um homem que se alegrava em Deus, ainda que a figueira não florescesse. Da figueira saem os frutos, o figo, mas ainda que não houvesse figos, ainda que não houvesse o fruto na vide de onde sai a uva, da qual vem o vinho, o estímulo para a vida, ainda que da oliveira que sai o azeite, não saísse isto, ainda que os campos de onde sai o mantimento, ainda que das malhadas as ovelhas fossem arrebatadas e nos currais não houvessem vacas, alimentos, em outras palavras, ainda que eu perca tudo, ainda que morra, ainda que Deus leve meu esposo, minha esposa, meus filhos, ainda que Deus tire tudo de mim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele sabia perfeitamente que um filho de Deus não vive exclusivamente daquilo que a figueira pode produzir, daquilo que a oliveira pode produzir, do resultado dos campos, nem tampouco dos currais, mas sim do Senhor. A sua força vinha de Deus, a força da viúva cristã, a força dos órfãos, a força do viúvo cristão, a força que veio sobre Sansão vinha do Senhor, a força que veio sobre Moisés para abrir o mar vermelho e operar tantos milagres vinha do Senhor. A força que estava na igreja primitiva em mulheres e homens, crianças e jovens, para verem seus queridos serem queimados, tragados por leões de uma maneira impiedosa e continuarem sendo cristãos, confiando no Senhor. Esta força é do Senhor. Davi diz: a minha força vem do Senhor. Ora, ele sabia que a força que ele recebeu para vencer um leão, um urso e o gigante Golias, e tantos problemas em sua vida e muito mais, o pecado, não era dele própria. Esta força veio do Senhor. Com marido ou sem marido, com esposa ou sem esposa, com filhos ou sem filhos, com pais ou sem pais, com amigos ou sem amigos, dependemos da força que vem do Senhor. Porque ninguém pode escapar das aflições. Por isso, faça dos seus contatos pessoais um meio de edificação, não de destruição. Faça de seus contatos pessoais um levantamento, um meio de levantamento e não de queda. Quando vires alguém chorando, procure sentir também sua dor. Sacrifique o seu ego, o seu egoísmo, em favor de alguém, e assim estarás beneficiando-se a si mesmo. Dê uma rosa para alguém enquanto ela está viva, para depois você não vir a dar um buquê de rosas com uma consciência pesada. Isto quer dizer: ame uns aos outros, considere uns aos outros, dê a consideração, dê uma rosa enquanto está vivo, considere enquanto estamos vivos, enquanto podemos comer uns com os outros, dormirmos uns com os outros, rirmos e chorarmos juntos. Fraquezas entre nós, uns contra os outros, sempre existe. Mas nunca a fraqueza de um servo de Deus acompanha-o para a eternidade. As fraquezas de Abraão não passaram para o Novo Testamento. As fraquezas que ele teve no Velho Testamento não foram escritas no Novo Testamento quando a Bíblia faz menção a seu respeito. Só fala de sua fé, de sua confiança em Deus, não fala de suas fraquezas. Assim também somos nós. Quando parte um ente querido,
Nós esquecemos todas as suas fraquezas. Nós só lembramos de suas qualidades. Por que não falarmos uns com os outros enquanto estamos vivos? De suas boas qualidades. O profeta de Deus para esta era diz para o esposo: por que não diz você para sua esposa que ela é a melhor cozinheira do mundo? Por que não dá você a ela uma palavra de alento, de conforto nas horas difíceis de sua vida? Por que não dá você os seus braços de carinho para o seu marido quando ele está cansado, oprimido, precisando de um copo d'água na sua alma, no seu íntimo? Por que você não faz isto? Porque os filhos não amam os seus pais, honram o nome de seus pais, enquanto eles estão vivos, para depois, na hora de chorar a partida, não chorarem com peso de consciência. Porque ninguém nunca diz: mamãe querida, papai querido, eu não vou fazer tal coisa porque isto desonra o teu nome. Eu quero conhecer a tua vontade a meu respeito. Oh, sim, Deus quer que sejamos seus filhos e que procedamos como tal. Não como filhos ímpios, bastardos, desumanos, sem afetos para com os pais, sem respeito mútuo, sem respeito recíproco, sem amor correspondente. Por que não sofre o dano? Por que não retribui o mal com bem? Por que não bendizer aqueles que nos maldizem? Por que nos fazermos inimigos por qualquer questão? Por que nos tornarmos indiferentes por qualquer dano, por qualquer prejuízo e mesmo por qualquer mal entendido? Oh, que Deus tenha compaixão de nós! Que Deus possa fazer isto viver em nossa vida, fluir do nosso ser como águas de um poço artesiano, onde todos podem beber sem contaminação alguma. Seja sua vida pura, e assim você poderá enfrentar as suas agruras como cristão.
Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fatiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação.
Ó Deus amado, toma esta oração e responde-a em nosso favor. Console a alma aflita, o coração abatido. Corresponda, ó Deus, nesta hora, com a fé de todos quantos amam a tua palavra e a recebem de coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Pranto em nosso choro na grama. minhas tristes horas de amarga dor. Mas junto ao rio, no celeste mar de amor, gozaremos sempre glória eterna. Glória sem igual, glória, glória eterna. Quando além do rio vemos nosso lar, glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Tristeza e pranto, sempre glória eterna. Podemos ver um sonho se desfazer e um bom amigo aqui nos abandonar. Mas os remidos no eterno mar de amor, glória eterna, sempre juntos vão cantar. Glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Glória sem igual, glória, glória eterna. Nunca mais tristeza e pranto, sempre glória eterna. Assim pois juntos vamos com fé sob a bandeira de nosso Salvador, até que entremos todos no celeste lar, pela graça de Jesus nosso Senhor. Sem igual, glória, glória eterna. Quando além do rio vemos nosso lar, glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Tristeza e pranto, sempre glória.